Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, sem igual, Deus incomparável. Deus Santo, nós estamos diante da Tua presença e do Teu poder, e diante da Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa para fazer todas as coisas. Pois segundo a Tua palavra, terra e céus foram criados. Segundo a Tua palavra, os homens foram criados. E diante dessa palavra que é poderosa para fazer todas as coisas, nós agora rendemos reverência, porque é a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e habita no meio do Teu povo, e que o Teu povo possa caminhar segundo a Tua voz, segundo a Tua palavra. É no Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, ontem em casa, estávamos falando sobre a lâmpada. Tem uma lâmpada no banheiro, que ela é daquelas econômicas, a gente acende e ela vai funcionando lentamente. Quando a gente sai do banho, ela está acesa 100% na claridade máxima dela, né? E daí a minha sogra estava em casa e eu comecei a falar e eu lembrei desse versículo, né? Que ela funcionava como aquela palavra, em que vai brilhando até ser dia perfeito. E daí quando eu falei aquele versículo, né? Eu falei para eles, eu já sei que eu vou ministrar domingo, né? Eu vou ministrar sobre tal livro. Só que daí quando eu falei esse versículo, né? Eu acho que foi algo programado por Deus naquele momento para surgir o tema da lâmpada do banheiro, né? E daí eu achei interessante essa palavra e comecei a buscar em Deus sobre esse tema. E a lâmpada, ela realmente é desse jeito. A gente adentra o banheiro, daí já faz os preparativos para abre o box, entra lá para tomar o banho, e ela continua escurinha. Aí quando a gente fecha a porta do box, a gente já saiu, vai secar, ela já está funcionando normal. A vida do cristão não pode ser igual aquela lâmpada, né? Provavelmente ela não tem muita serventia daquela forma, né? Porque a hora que nós precisamos dela, na hora que nós precisamos, ela não está funcionando de maneira correta. Mas na hora em que nós não precisamos, ela está lá já funcionando normalmente. E outra comparação também, né? Eu, um pouco mais jovem, uns 12 anos atrás, né? A gente tinha aquela. Eu morava na praia ainda. E uma das coisas que nós gostávamos de fazer era ficar acordado para ver o nascer do sol. Eu não sei, o nascer do sol aqui é bonito, dependendo de alguns lugares da região, mas acho que na praia é fantástico. Né? A praia é um lugar que a gente sempre ia, assim, eu e os meus primos, né? E nós conseguimos adorar a Deus só de ver a beleza do mar, né? As pedras que tinha lá, as ilhas que dá para ver de Itanhaém ali. E já era um lugar fantástico, mas o nascer do sol, ele é muito lindo. E o nascer do sol, né, como em todo lugar do mundo, ele começa igual, né? Ele começa a pontar o sol, daí você só vê só uma faixinha de luz, uma claridade aparecendo, né, meio alaranjado lá no fundo, no meio de tudo escuro. E o sol, ele vai, né, não vamos falar andando, porque o sol não anda, né? Quem gira é a terra. Conforme a terra vai girando, o sol vai apontando cada vez mais alto. E tem um momento do sol, pelo menos na praia, que todo mundo fala assim, olha só, o sol do meio-dia não é bom ir para a praia. Os turistas gostam, daí voltava vermelho. Quem morava lá não ia, porque já sabia que era um sol forte. E Deus está comparando a nossa vida, o nosso caminho com esse sol. Que apontando lá é a coisa maravilhosa que nós podemos ver, né? Só de apontar, e quando ele está no céu, sem nenhuma nuvem cobrindo, ele se torna algo esplêndido. E Deus, agora esquentou, e Deus compara as nossas vidas com esse sol. E nas nossas vidas realmente foi da mesma maneira. Houve um momento que em nossas vidas eram como densas trevas, como diz o versículo seguinte: o caminho dos ímpios é como escuridão, nem conhece naquilo em que tropeçam. Houve um momento em nossas vidas que as trevas nos cobriam. Houve um momento em nossas vidas que não conseguimos enxergar nada à nossa frente. Por mais que achávamos que enxergávamos, nem sabíamos em que estávamos tropeçando. E em comparação ao sol, nas nossas vidas, quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida não começou a brilhar de forma radiante. Ela começou aos poucos. As trevas começaram a fugir aos poucos. Porque houve momentos em nossas vidas em que nós precisamos aprender um pouco mais de Jesus para que algumas coisas fossem removidas. E aprendíamos mais um pouco de Jesus e mais um pouco da escuridão era removida. Né? Igual o pecado, né? Como diz Leonardo, o presbítero Leonardo, ele fala que se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. Então, parece que tem algum benefício em cometê-lo. E quando nós começamos a conhecer Jesus, aquele pecado que era tão normal de ser feito, ele começa a dizer, essa parte da escuridão já não faz mais parte da sua vida. Chegou o momento de você avançar. E Cristo Jesus começa a remover aquele seu desejo pelo pecado. E Cristo Jesus, com a sua palavra, ele começa a dar uma nova direção. E aonde havia pedras para tropeço que você nem sabia onde estava tropeçando, Cristo ali já removeu, porque ele começa a tornar as coisas claras. Aonde está a luz, as trevas não podem entrar. Se colocar num quarto escuro uma fresta de luz, ela começa a invadir aquele lugar e já muda aquele espaço. E Jesus, diz a palavra do Senhor, ele é a luz do mundo. E ele é a luz das nossas vidas. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse que e a sua face, a face de Cristo, brilhará e brilha mais do que o sol. E ele será a luz do novo céu e da nova terra. E já não haverá mais trevas lá. Mas em nossas vidas, Cristo Jesus já apontou. E conforme ele apontou, nós começamos a nascer como o sol. E começamos a aparecer e as trevas começam a fugir gradativamente. Mas existe algum momento em que o sol ele começa a ser obscurecido. Né? Durante o dia inteiro chega um momento que o sol ele some, né? Porque aparecem algumas nuvens atrapalhando o caminho do sol. Principalmente agora no inverno nós vamos ver muito disso. Né? Vai estar um sol bonito, um céu azul e frio. Daí vai vir uma nuvem, né? Daí o sol vai estar aparecendo, dá uma aquecidinha. Vai vir uma nuvenzinha e vai esfriar. E no decorrer da jornada do sol, aparecem algumas nuvens no meio do caminho. E essas nuvens só vão poder ser ultrapassadas, essas barreiras só vão poder ser ultrapassadas se falarmos, olha, a nuvem chegou. Chegou a hora que vai querer ofuscar a luz. O que, que eu preciso fazer para que a luz não ofusque? Eu preciso buscar a fonte de luz. Eu preciso buscar Cristo Jesus. Vai vir momentos que as dificuldades vão querer ser maior do que a sua fé. Só que daí talvez você vai ter que ser como o pai daquele jovem demoniado gadareno que disse assim, Senhor, me ajude na minha fé. Mas talvez a nuvem vai ser, você vai te dificultar, você vai ser maior do que a sua fé e você vai ter que dizer, Senhor, eu posso ir e estar contigo. Senhor, faça a tua vontade. Porque é certo que nas nossas vidas as dificuldades venham. Mas, como diz uma canção, eu sei que para além das nuvens o sol não deixa de brilhar. A nuvem pode estar à frente, mas o sol sempre brilha. O sol sempre brilha. Agora a minha e a sua vida, ela tem que estar firmada em Deus. Para que continue brilhando, porque as nuvens vão vir. Mas elas são passageiras. As lutas em nossas vidas vão vir, mas são passageiras. As dificuldades vão vir, mas são passageiras. Agora a diferença é, como você vai lidar com isso? Nas nossas vidas, todo e qualquer obstáculo, a diferença em nossas vidas vai ser em como vamos lidar com isso. Porque pode ser que a nuvem venha, você fala lá, Senhor, já veio para me atrapalhar, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que essa história de nascer como o sol e ficar claro, né? Ficar tão forte, até ser dia perfeito, não ia dar certo. Era novidade demais para mim. Eu não ia conseguir suportar, né? Porque o homem ele tem essa dificuldade, né? Sempre fez do mesmo jeito. Se um dia falar para fazer diferente, a primeira coisa que nós falamos é, não vai dar certo. Sempre venho para a igreja, geralmente pelo mesmo caminho. Se eu mudar de caminho, é capaz de falar, vou atrasar. não vai dar certo. Eu tenho que fazer aquela rota, porque aquela lá a moto já faz a curva sozinha. O homem tem muito disso. De as coisas têm que ser iguais sempre. Mas com Deus as coisas não são iguais sempre. A nossa trajetória com Deus não é igual sempre. Não é à toa, né? Porque o mês da campanha abriu renovação. Se fosse igual, não havia necessidade de ser abril renovação. Podia ser abril mesmice. Mas não. Existe um momento em nossas vidas que as nuvens vão vir. Mas nós temos que saber que Deus não vai agir igual sempre. Então nós temos que buscar em Deus a maneira certa para aquele momento. E qual é a maneira certa para determinados momentos? Olha, irmãos, para cada um é particular. Mas eu sei que Deus, Ele sempre responde. Ele diz assim em sua palavra no livro de Coríntios, que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, se você deseja brilhar como homem perfeito, brilhar até ser dia perfeito, você precisa buscar mais o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter comunhão com Ele. Porque as dificuldades vêm sempre. Mas o óleo, o azeite, ele também é consumido sempre. O azeite, o óleo, ele é necessário que ele seja colocado sempre. É necessário que sempre encha a botija. Se não fosse necessário colocar azeite, as 10 virgens... estaria suficiente, era suficiente e tranquilo. Não precisaria as 5 falar assim, me empresta, porque elas teriam para sempre. A nossa jornada, ela jamais é a mesma. Então, busque sempre o óleo, para que se a luz permaneça acesa, para que o poder de Deus continue fluindo, para que as respostas para as dificuldades continuem vindo. Em toda a minha vida, né, que não é tão longa assim, são 30 anos, quase 31, né? Eu nunca passei um momento como esse, quando eu dependia apenas de mim. Na minha casa com minha mãe, era um outro momento, era uma outra situação, passamos dificuldades, mas eu nunca vivi um momento como esse na minha vida profissional. E a cada dia tem sido diferente. A cada dia eu tenho que buscar a motivação. Tem dias que eu canso de ver o currículo lá, que é tanto currículo que vai, são, né, as vagas aparecem um monte, daí você vai vendo o currículo, até para que não é sua vaga, com tantas expectativas. Mas cada dia tem que ser diferente. Porque tem dia que eu envio o currículo com muita alegria, tem dia que é mais pesado, tem dia que é mais triste, tem dia que volta a ser alegre de novo, tem dia que é com a expectativa agora vai, tem dia que a expectativa será, né, o dia nasceu de novo e nada. Mas todos os dias eu tenho que buscar em Deus. Porque a minha motivação diária, né, naqueles momentos é tudo passageiro. Aqueles sentimentos são passageiros, mas o poder de Deus, ele não é passageiro na minha vida. A vontade de Deus, ela não é passageira na minha vida. Porque os sentimentos que nós temos no decorrer do nosso dia, ele é passageiro. Nós sentimos alguns momentos de dificuldade, de aperto no coração, mas logo vem a alegria do Senhor para nos renovar. Nós sentimos, né, algum pesar, falando assim, olha, essa nuvem está muito obscura, a gente não consegue ultrapassar, é uma nuvem muito grande, vai demorar para passar, mas Deus, Ele conforta o coração, mas Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, mas Deus, Ele dá resposta, e quando achamos que não temos mais resposta, Ele vem com uma nova, para nos motivar, porque a diferença para uma nuvem passageira é como nós vamos nos comportar diante dela. Ela pode ser passageira ou ser muito longa. Foi 40 dias caminhando no deserto. Viram o sol nascer por 40 dias. E murmuraram quando Deus falou, vá e conquiste. E murmuraram quando Deus falou, ela é de vocês, é a herança de vocês, eu tenho dado a vocês. Murmuraram e falaram, o Senhor nos trouxe para morrer na mão desses gigantes? O Senhor nos trouxe para perecer, porque o povo inimigo é maior do que o nosso. E pereceram. E aí a nuvem, que era de 40 dias de dificuldade, com o sol que estava brilhando para o povo de israelita, demorou 40 anos, por causa do comportamento deles diante de Deus. Qual é o seu comportamento para que as bênçãos venham? Qual é o seu comportamento para que seja cheio do Espírito Santo de Deus? Qual é o seu comportamento para, diante da palavra de Deus, em obedecer a palavra dele? Como eu ministrei durante o louvor, nós seremos amigos de Deus se cumprir aquilo que ele nos manda. Qual é o nosso comportamento segundo as ordenanças do Senhor? O pastor ali, ele citou um texto, na hora que ele falou, ele começou a comentar, daí eu já percebi que ele ia falar Mateus 23, né? E qual é o nosso comportamento em relação aos dízimos e oferta? Qual é o nosso comportamento em honrar pai e mãe? Qual é o nosso comportamento em amar ao próximo como a nós mesmos? Porque todos os dias Deus tem dado essa oportunidade para nós. Todos os dias Ele tem dado essa oportunidade e a responsabilidade de cumprir esses mandamentos. Mas, como eu disse, o que faz a diferença é como nós lidamos com a vontade de Deus, com os problemas que vêm à nossa vida, é como nós nos comportamos segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vereda, caminho. No dicionário diz que vereda é caminho estreito e atalho. E vai brilhando até ser dia perfeito. O caminho estreito. Eu lembro que Jesus, ele faz uma analogia em relação aos céus. E ele diz assim, lá em Mateus capítulo 7. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, desculpa, o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Jesus falou, compara as nossas vidas com um caminho que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quando nós cruzamos as nossas vidas, a vereda do justo, com a vereda daquele que é justo eternamente, que jamais falhou, que é Jesus, ele começa a dizer que o caminho dele é mais estreito que o nosso. Que o caminho dele, que a porta dele é estreita, o caminho dele é estreito, e não entra dois por vez, entra um por vez. Não é que se fosse assim, cada um ia segurar na mão de pelo menos um para ir subir, ascender aos céus, né? Quando Cristo voltar, mas não vai ter essa oportunidade, porque é estreito, é um caminho onde só passa um por vez. E Cristo Jesus compara as nossas vidas com um caminho que brilha. E aqui tem um caminho que é perfeito, que é maior do que o nosso. E o que nós estamos fazendo para entrar por esse caminho? O que nós estamos, qual é a nossa caminhada nesse caminho, na nossa vida, qual é o caminhar que nós temos para passar por esse caminho e falar assim, eu entrei. Porque a Bíblia diz, né, que um dos presentes que vai ser dado ali para sete igrejas, ele diz, né, que nós devemos permanecer fiéis até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Livro de Mateus, acho que é o capítulo 24 ou 25, que fala, né, seja fiel, permaneça fiel até o fim. E ele começa a citar várias vezes, acaba uma parábola e fala, seja fiel até o fim, seja fiel até o fim, seja fiel até o fim. O caminho de Cristo é estreito. Como eu devo passar por ele? Sendo fiel até o fim. Sendo fiel até o fim. E Deus nos ensina a passar por esse caminho, né? O interessante é que a Bíblia, ela nos ensina toda a nossa trajetória. Ela nos ensina desde a hora que está apontando lá a luz da aurora, está nascendo o sol, até a hora que ele vai ser meio-dia. E se passar do meio-dia, ele vai nos ensinar adiante. Porque Deus, ele nos conduz por um caminho perfeito. Diz lá no livro de Salmos isso, no capítulo 18, que o caminho do Senhor é perfeito, que a palavra dele é comprovadamente genuína, é verdadeira. E essa semana, ontem, ainda estava assistindo a TV e estava no canal ali da faculdade da USP. E ali estava falando sobre Israel e o povo palestino, né, que tem ali todos os árabes, né? E falando do território que foi tomado e os países que nasceram ali após a Primeira Guerra Mundial, né? E obviamente ali Israel não estava inserido ainda ali no meio. E começaram a falar assim, por que que o povo palestino está perdido, né? Daí eles falavam assim, né, vamos culpar Deus, né, o Deus do Alcorão deles lá. Daí eles falavam assim, não podemos culpar Deus, porque eles falavam que o Alcorão é, já está escrito ali para que eles pudessem seguir. Ela falou assim, então tem que culpar o homem, tem que culpar o caminho do homem. E ele começou a falar do Alcorão, daí quando falava do povo de Israel, falava da Torá, e quando falava dos cristãos, falava da Bíblia, que nós temos hoje. E ali eles diziam que em todos esses livros, o homem só errava quando ele deixava de seguir um deles. Hoje nós aqui sabemos qual é a palavra da verdade. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela é completa, conforme a Bíblia que nós temos aqui em nossas mãos. E uma coisa que ele falou, né, ele não falou, na sua totalidade não estava certo que ele citou os três livros ali, né, mas uma coisa é fato, se ouvirmos a palavra de Deus e a voz de Deus, jamais vamos errar. Se ouvirmos a palavra de Deus, jamais vamos perecer. E aí vamos andar e vamos brilhando, brilhando até ser dia perfeito, e as pessoas vão começar a olhar para nós diferente, como já aconteceu comigo, como com certeza já aconteceu com vocês. Porque quando começa a apontar a luz, que é Jesus Cristo em nossas vidas, as pessoas veem a diferença. Quando Cristo Jesus começa a apontar, as pessoas veem a diferença. Talvez você não esteja vendo a diferença, mas as pessoas ao seu redor têm observado seu comportamento. E isso é um testemunho de vida para vocês. Isso é um testemunho de vida para mim. Porque quando as pessoas começam a ver Jesus em você, é sinal de que você está cumprindo a vontade dele. A partir do momento que as pessoas começam a ver que aquelas trevas que te ofuscavam e que você vivia tropeçando, é sinal de que você está vivendo a palavra de Deus. E quando você vive a palavra de Deus, você vai brilhando cada vez mais. Ali Deus ele fala que existe esse caminho que vai brilhando até ser dia perfeito. E a Bíblia diz no Salmos capítulo 37, versículo 5, é uma passagem muito conhecida. E eu gosto bastante que diz. Vamos ver aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o sol do meio-dia. Deus ensina que os nossos caminhos, para ser bem conduzidos, tem que ser entregue nas mãos do Senhor. Deus ensina que as nossas que o caminho são as nossas ações, para serem bem conduzidas, tem que ser entregues diante de Deus. E Ele tudo fará, Ele agirá. Né? Existe outra passagem que diz, né? E Ele agirá. Você está precisando da ação de Deus em sua vida? Se você precisa, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue as suas vontades ao Senhor. Se você precisa de uma ação de Deus em sua vida hoje, do poder de Deus fluindo em seu interior, no seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Né? Às vezes nós achamos que entregar o coração para Deus é só quando aceitou Jesus. Né? Entregar a vida para Deus é só quando aceitou Jesus. Não, a entrega diária ela é constante, porque quanto mais nós entregamos, mais o Senhor vai requerer de nós, mais Ele vai desejar de nós, porque nós entregamos tudo aos poucos. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Nós fazemos aos poucos as coisas. Né? Porque... como eu disse, né, o homem ele tem uma dificuldade de mudar totalmente. Então ele vai mudando aos poucos. E Deus ele vai transformando conforme você vai entregando para ele. E às vezes nós falamos assim, mas Senhor, eu já entreguei o coração. Né? Mas isso foi, como diz lá no livro de Mateus, né, foi com os lábios, porque aos poucos você vai percebendo, opa, isso aqui eu não dei ao Senhor. Né, tem uma pregação de um, eu não lembro o nome da pessoa, ele fala assim, que a pregação dele, o título é O Dia que Deus Converteu a Minha Língua. Olha só que forte, né? Ele se converteu, era um homem que estava se converteu, começou a fazer teologia. E começou a ser usado por Deus, e as pessoas começaram a ouvir testemunho dele, da história dele, e começaram a convidar para ir para a igreja. Olha, vamos para a minha igreja lá. E ele ia normal, achando, né, que já tinha entregado tudo para Deus. Ele falou que uma vez convidaram ele para ir lá para Minas. Longe, com o carrinho dele, ele foi, pegou o carrinho e foi chegando em Minas. Chegando perto da cidade que ele ia pregar, o carro dele parou na estrada. E aí, naquele momento, ele, como toda pessoa que é boa mecânica, né, que é dono de carro, ele abre o capô e não sabe o que fazer, né? Ficou olhando, o que será? E mexe aqui, mexe ali. E ele ficou ali olhando, né? E ele, enquanto ele olhava, ele começou a falar algumas palavras, alguns palavrões, ele fala. E começou a xingar. E daí vem um carro e encosta atrás dele. Fala, o que está acontecendo? Ah, essa... carro não está funcionando e começa a soltar lá as palavras torpes. E daí o cara diz, calma, eu sou mecânico, vou tentar te socorrer. Daí o mecânico fala assim, hoje à noite vai ter um culto lá na minha igreja. Você não precisa pagar nada, mas eu só queria que você fosse até a igreja comigo se eu resolver o problema do seu carro. E ele falou, joinha, eu vou. Né? E ele falou assim, ainda vai vir um pregador especial de São Paulo que Deus transformou a vida dele. Ele, pá, já começou a ligar as coisas, né? E ele ali ainda estava falando palavrão um pouco antes disso, lá, e o pastor ouvindo, né? E o mecânico ouvindo. E chegou um momento em que o cara falou assim, minha igreja é essa e essa. Resolvi o problema do seu carro. Estava solto um fiozinho aqui, ó. Eu encaixei sem problema. Você vai na igreja? Vou. Daí ele falou assim, vou. Daí ele falou, irmãos, eu não sei o que eu fazia ali. Se eu pegava o retorno e voltava para casa, ou se eu ia para a igreja, eles descobrissem que eu era o pregador. Né? E ele falou ali que aquele foi o dia que Deus converteu a língua dele. Ele achou que tinha entregado tudo para Deus e tinha mudado toda a sua vida. E ele foi para a igreja. Ele conversou, pastor, eu sou esse homem de Deus que vai pregar na sua igreja. Eu preciso me converter. Eu preciso me corrigir. Porque eu vi que nesta área eu ainda não estou livre. E ele foi para a igreja, teve o culto, o pastor apresentou o pastor. Não sei ali, né, se contou para todo mundo, mas ali ficou algo que... Primeiro que ele se sentiu muito constrangido porque era um pastor... Para você ver qual é a diferença que nós fazemos em relação a Deus. Porque era o pastor da igreja. Se fosse outra pessoa e nem convidasse para a igreja, ele ia lá e ia pregar e não ia fazer diferença. Mas ali ele se sentiu constrangido por causa que era um pastor da igreja, muito provavelmente, né? E depois ficou constrangido diante de Deus por aquilo que ele fez. Então, nós nos entregamos a Deus aos poucos. Só que nós temos que perceber, talvez antes de quando ele percebeu que ele estava fazendo algo errado, porque o mecânico era o pastor da igreja que ele ia, nós temos que entender que todas as vezes que nós agimos, Deus está presente. Que em todos os momentos, Deus está presente. Ele está ouvindo. E que possamos nos arrepender. Aquele homem teve um momento em que ele pôde se arrepender. E eu e você temos momentos em que devemos entregar o nosso coração a Deus e também nos arrependermos. Porque durante a nossa jornada, depois que você aceitou Jesus, você não é o ser perfeito. Você é o ser que está em construção, que está brilhando até ser dia perfeito. A Bíblia diz que nós, na nossa caminhada, nós vamos caminhar de glória em glória. Mas para isso acontecer, nós temos que nos entregar a Deus todos os dias um pouco mais do que nós temos. Um pouco mais daquilo que nós queremos experimentar de Deus, nós temos que renunciar um pouco mais de nós para fazer para Deus. O segredo para fazer a vontade de Deus é a renúncia. Deixar de fazer algo que eu quero para fazer aquilo que Deus quer. Eu lembro que a primeira vez que eu fui evangelizar, né, eu vim aqui para a cidade de Montemor. Foi a primeira vez que eu saí de Itanhaém e fui bem longe, em parar em Montemor. Né? E ali o pastor da Igreja Batista, ele falou assim, domingo vai ter evangelismo, vamos? Vamos, né? E eu lembro que foi o primeiro versículo, porque era algo que falava muito ao meu coração, naquele momento, né, em 2002, e era algo que falava ao meu coração. Eu lembro que todo mundo que evangelizava só tinha esse versículo para falar, que eu, se mudasse o versículo, talvez eu não sei se ia conseguir a falar alguma coisa ali, né? Mas esse versículo, que eu queria que fosse a luz para as pessoas, tinha que ser luz para mim naquele momento. Esse versículo, a palavra de Deus é assim, quando nós queremos que ela faça luz, brilhe na vida de alguém, ela tem que brilhar em nossa vida. Né? Às vezes nós vemos as pessoas e vemos algumas situações e queremos mandar um monte de versículo. E com certeza, né, com a palavra de Deus, jamais volta vazia, vai agir na vida da pessoa. Mas daí depois eu fico pensando, eu enviei, fez, e na minha vida? Está fazendo diferença? Está brilhando na minha vida, igual quero que brilhe na vida das outras? Porque algumas pessoas dizem, né, que existem pregações que são feitas, né, para fulano. Ah, fulano tinha que estar ouvindo. Isso é porque a gente não está deixando ela entrar no nosso coração e brilhar da maneira que ela deve brilhar. Se existe uma coisa que a palavra de Deus serve, é para mim e para você. E se queremos que ela tenha efeito na vida dos outros, temos que agir da mesma maneira, desejando que ela tenha efeito nas nossas vidas. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Eu devo entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, para que ele possa fazer muito mais do que aquilo que eu tenho pedido, do que aquilo que eu tenho pensado, do que aquilo que ele tem preparado para mim. Se ele já tinha algo preparado, que ele possa dar muito mais. Porque o nosso Deus é um Deus da impossibilidade. Ele tem muitos mais recursos para nós do que nós temos para dar para ele. Mas é necessário que cada vez mais nós nos entregamos, possamos nos entregar a ele, para receber mais dele. Também sobre a luz, livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se queremos ter um caminho fácil de andar, a palavra de Deus tem que fazer parte dele. Livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30 e 32. Diz assim. Opa, calma aí. Capítulo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é escudo para todos aqueles que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é que nos cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Tem, na versão NVI diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Se existe uma palavra que é verdadeira, sempre será de Deus. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre vai ser algo que vai ser irrevogável. Mas, além de ser irrevogável, vai ser sempre algo que vai te fortalecer, que vai fazer você andar sobre as suas alturas, como diz aqui, né? Como vai te dar pés como os da corça, e vai te fazer subir a novas alturas. É a palavra de Deus que faz você chegar aos céus, né? Livro de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, Jesus, verdade é a palavra dele. A vida, Jesus, é a palavra de Deus que vai fazer você subir aos céus. É por causa da verdade que está nela, é por causa da verdade do sacrifício de Jesus que você vai subir aos céus. Então, busque-o, viva a palavra de Deus que é comprovadamente genuína para a sua vida. Busque a palavra de Deus e faça dela sempre o seu escudo. E faça dela sempre a sua arma. Então use ela para atacar a força das trevas. Use ela para se defender quando vir os dardos inflamados do inferno, do diabo. Você vai poder usar a palavra de Deus como Cristo Jesus usou. Jesus sendo tentado no deserto, né? Os dardos inflamados do diabo vinham, né? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pão. E daí Cristo Jesus usava o quê? A palavra de Deus como arma de ataque. E dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele, e Satanás ia afrontando ele, e, né, dizendo, né, diz que ao teu nome o Senhor daria, mandaria os anjos a te socorrer, ao teu respeito. E daí ali Cristo Jesus, ele diz, né, que não deveria se prostrar diante de nenhum ser, senão apenas de Deus. Ele usa ali a palavra de Deus como defesa e ataque. E a única coisa que resta para Satanás, adorará somente o Senhor teu Deus. E Satanás fugiu. porque já não havia mais estratégia para ele. Porque todas as vezes que Satanás vier contra você, se você usar a palavra de Deus e estiver vivendo debaixo da palavra de Deus, ele vai ter que bater em retirada, porque a palavra de Deus é a vida, a palavra de Deus é o próprio Cristo revelado. E quando você usa, a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então use a palavra de Deus todos os dias, para que seu caminho seja perfeito, para que sua vida seja perfeita. E se você falar assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 9 ao 15, vai dizer como você deve conduzir o seu caminho. Diz assim, a partir do versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para daqueles que o guardam, o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Deus aqui ele começa a guiar a sua vida pelo caminho que deve ser vivido. Deus ele diz assim, né, que o caminho dele é bom e reto ao Senhor, pelo que ele ensinará o caminho aos pecadores. Eu e você éramos pecadores, e ele tem nos ensinado o caminho. Então a resposta para as nossas vidas sempre vai ser Deus. Ele vai nos instruir como devemos andar. A resposta para as nossas vidas sempre vai ser a palavra dele, pois ela é viva, ela é poderosa para transformar as situações, ela é poderosa para desfazer as obras do diabo. Ande segundo a palavra do Senhor. E Deus, ele deixa vários alertas, mas eu gostaria que vocês abrissem para encerrar. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Um versículo que nos ensina a ter prudência. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Às vezes, como nós estamos andando, como a aurora, até ser dia perfeito, em algum momento, talvez uma nuvem possa cobrir o sol. E nesse momento, nós podemos achar que estamos caminhando e fazendo da maneira correta. Estamos caminhando e agindo, olha, está tudo certo o que eu estou fazendo. Cuidado. Observe bem o seu caminho segundo a palavra de Deus, porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vidas, mas o fim dele é caminho da morte. Então observe o seu caminhar todos os dias segundo a palavra de Deus. Não tire os seus olhos, não desvie, né? Como diz lá o Senhor, ensinou ali Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, não desvie os seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, que os teus olhos possam estar atentos e você medite todos os dias no livro desta lei, que você medite todos os dias na palavra de Deus, para que você possa discernir os caminhos que vão apontar à sua frente. E qual é o caminho que você tem seguido? Porque existe apenas um caminho que é estreito, existe apenas uma porta que é estreita, e você tem que passar por ela. Você tem que chegar lá e poder passar por ela. Porque se você chegar, andar no caminho e conseguir se espremer e entrar no caminho, mas não passar pela porta, nada vai valer a pena. Se você se espremer pelo caminho e não passar pela porta, a sua jornada não valeu a pena, porque você não cumpriu aquilo que está lá no livro de Mateus e no livro de Apocalipse. Você não permaneceu fiel até o fim. Então observe todos os dias os seus caminhos. Confronte os seus caminhos com a palavra de Deus. Confronte as suas atitudes com a palavra de Deus. Olha, estou agindo segundo o que o Senhor ordena para fazer. Está tudo certo. Hoje eu não agi conforme a palavra de Deus. Eu preciso me converter. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso mudar a direção do meu caminho, porque eu fugi. Eu achava que estava no caminho estreito, mas já estou na faixa do lado, que é o caminho largo. Precisamos meditar
na palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus. Se queremos renovar as nossas vidas, precisamos usar a palavra de Deus. Porque ela é que renova as nossas vidas. Ela que transforma as nossas vidas. Não existe outro lugar que irá renovar a sua vida se não for segundo a palavra de Deus. Como disse aquele professor ontem, olha, quando eles começaram a observar os palestinos e os israelitas, segundo ali, aonde eles estavam errando, eles começaram a olhar, não pode ser Deus, porque Deus ele é perfeito, mas eu estou errando, porque eu não estou fazendo a vontade dele. Quer deixar de errar? Faça a vontade de Deus. Quer acertar o alvo? Faça a vontade de Deus. Quer caminhar até ser dia perfeito em que as pessoas vão te ver? Faça a vontade de Deus. Livro de Mateus, capítulo 2, ali quando fala de Jesus, né, eu ministrei no louvor, diz que aqueles reis magos, eles atravessaram o Oriente por causa de uma estrela que brilhava. A minha pergunta para você e para mim é, nós estamos apontando Jesus como aquela estrela? As pessoas têm visto as nossas vidas e falando, Jesus está ali. Quando nós entramos aqui na igreja e as pessoas passam e veem um de nós entrando pela igreja, eles conseguem ver ali, ó, Jesus está ali naquele lugar, porque nós temos que ser como aquela estrela. Aonde estivermos e brilharmos, tem que apontar Jesus. Porque nós somos a referência do Filho de Deus nessa terra. Aponte Jesus, deixe, comece a brilhar como a luz da aurora o seu caminho, até ser dia perfeito, até chegar o sol do meio-dia, aonde tudo é claro. Deixe Cristo brilhar, a luz do mundo. Como ele disse, vós sois a luz do mundo. Deixe o Senhor brilhar.